dia armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando.
Papo!
Olá, amigo e amigo ouvinte, está começando mais um Papo no Balcão, este que é o de número 15 do ano 2, e tem essas atrações para você.
Papo!
A entrevistada é a atriz, cantora e compositora Luísa Caspary. Nesse programa, os quadros musicais são todos dedicados à nossa entrevistada Luísa Caspary. Se você quiser bater um papo com o Papo no Balcão, escreva para o nosso e-mail, paponobalcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com. Ou então mande um WhatsApp para o programa. Se estiver fora de São Paulo, 11 993 97 0327.
Papo no Balcão.
No Relembrando a Pimentinha, Elis Regina.
Papo no Balcão.
Papo de Saúde com Fátima Faria.
Apresentação:
Lucas Pensador e mais uma de suas belas reflexões.
Renato Barbato.
Jorge Bragança no Balcão da Cultura. Primeiro programa do ano, eu quero agradecer a todos pelo retorno da audiência. E hoje, sem mais delongas, vamos rapidinho para nosso primeiro quadro.
Relembrando.
Elis Regina Carvalho Costa, a Pimentinha Elis Regina, nasceu no dia 17 de março de 1945, na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Foi uma das maiores intérpretes da música brasileira devido à sua voz e presença de palco. Iniciou sua carreira aos 11 anos de idade na rádio Farroupilha, no programa O Clube do Guri. Sucesso precoce, já em 1960, com apenas 15 anos, é contratada pela Rádio Gaúcha. E aos 16 anos, em 1961, viaja para o Rio de Janeiro, onde grava seu primeiro disco, chamado Viva Brotolândia. Em 1964, é convidada pela TV Record, uma das maiores emissoras da época, para apresentar ao lado de Jair Rodrigues o programa O Fino da Bossa, que fica no ar até 1967. Em 1965, após defender arrastão no Festival de Música Brasileira da TV Excelsior, recebe o título de primeira estrela da canção popular brasileira da era da TV. Foi na década de 1970 que Elis atinge o auge de sua carreira, inicialmente com o espetáculo e disco Falso Brilhante, que lhe proporcionou excursionar apresentando o show por mais de 300 vezes no ano, sendo considerado um dos mais bem-sucedidos espetáculos da música brasileira. Transversal do Tempo foi outro espetáculo e disco que fizeram enorme sucesso no final da década de 1970. Engajada politicamente, como todo bom gaúcho, saiu da sua boca o considerado hino da anistia durante o regime militar. Foi o Bêbado e Equilibrista, composta por João Bosco e Aldir Blanc, que exaltava a volta dos perseguidos políticos ao cenário nacional. Elis também interpretou magistralmente os sucessos como Águas de Março, Dois Pra Lá, Dois Pra Cá, Como Nossos Pais, Alô, Alô Marciano, Romaria, entre mais de uma centena de sucessos. Seu último disco e show foi O Trem Azul, no ano de 1981, fazendo grande sucesso entre o público e a crítica, como era de se esperar. No dia 19 de janeiro de 1982, Elis Regina passa mal em sua casa. Socorrida, morre em decorrência de overdose de cocaína e bebida alcoólica, calando assim uma das maiores intérpretes da música popular brasileira. Vamos ouvir agora, numa interpretação monumental da Pimentinha, composição Tethys Rides, interpretação Elis Regina, O Paneguinho.
O paneguinho na estrada, upa pra lá e pra cá. Vixe, que coisa mais linda, o paneguinho começando a andar. O paneguinho na estrada, upa pra lá e pra cá. Vixe, que coisa mais linda, o paneguinho começando a andar, começando a andar, começando a andar. começo a apanhar. Esse neguinho me abraça, cresce e me ensina a cantar. Eu vim de tanta desgraça, mas até eu te posso ensinar. Mas até eu te posso ensinar. Capoeira posso ensinar. Se quiser, posso tirar. Valentia posso emprestar. Liberdade só posso esperar. Da patria, vixe, que coisa mais linda. O paneguinho começando a andar. O paneguinho na estrada, opa, pra lá e pra cá. Vixe, que coisa mais linda. O paneguinho começando a andar. Começando a andar. Começando a andar. Já começa a apanhar. Te posso ensinar capoeira, sequecira, valentia, liberdade só posso esperar.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh yes!
Olá, ouvinte do Papo no Balcão. Hoje eu vim entrevistar a Luísa Caspari, direto do balcão do estúdio dela. A Luísa Caspari, ela é cantora, compositora, atriz, e é sobre as artes da voz e do corpo que nós vamos falar. Luísa, primeiro cumprimente o nosso ouvinte, por favor.
Olá, ouvintes. Eu estou muito feliz de estar aqui, Barbato. Obrigada pelo convite. Que seja uma bela de uma entrevista.
Eu é que agradeço a sua disponibilização de tempo, Luísa.
Imagina.
E aí, fala para o nosso ouvinte de onde veio essa vocação artística. Dom, desejo. Explica para nós.
Eu acho que é uma mistura de todas essas coisas. Dom, desejo, vontade, sonho. Eu nasci prematura, com 6 meses e meio. Muito apressada. Quando criança, eu sempre queria ser muito apressada também. Eu tinha 4 anos, mas eu queria ser grande, eu queria morar sozinha, eu queria ser adulta. A mesma coisa em função da arte. Eu nunca tive dúvida de que eu queria trabalhar com arte. Toda a minha família é muito engraçada. Todo mundo toca algum instrumento, todo mundo é muito engraçado, tem um humor muito grande na minha família. Então eu acabei crescendo no meio disso, né? Dessa expressão toda, assim. Então é isso, eu tive a sorte de nascer nessa família risonha. E logo com 8 anos eu pedi, por favor, que a minha mãe me levasse com ela num curso de teatro que ela estava fazendo. Desde então eu nunca mais parei.
Então, o seu início nas artes foi como atriz?
Foi como atriz, fazendo a Carmen Miranda num esquete de uma peça, que era uma peça dos anos 30.
Com banana na cabeça?
Com banana
e tudo.
Nossa, minha tia e minha avó fizeram minha roupa. E aí eu fui lá, dublei a Carmen Miranda. E mais engraçado de tudo isso era minha prima, que era uma pessoa extremamente envergonhada, que se fantasiou de Ari Barroso. Pra
com
ser
bigodinho
meu pai.
E tudo?
Tudo. E ela era muito envergonhada. Mas assim, por minha causa, ela foi lá, botou um paletó, né? Se vestiu de homem, botou e foi dançar comigo.
E aí, ela continua na área artística, não?
A minha prima, ela é uma artista enrustida. Carol, ela é desenhista, na verdade. Ela sempre desenhou muito bem. Ilustra alguns livros. Mas ela tem um dom muito forte pra música. Ela é uma ótima compositora, mas ela ainda não se sente pronta. Então... eu respeito o tempo dela também. Mas eu quero, quando ela quiser, eu vou produzir o disco dela. Já falei pra ela.
E ela canta tão bem quanto você?
Ela tem um timbre muito diferente. Ela tem uma voz grave, com uma personalidade muito forte. E a gente forma uma bela dupla. A gente já gravou uma música juntas e deu muito certo.
Que música foi essa?
A gente gravou Believe, da Cher.
Nossa.
Conhece essa música?
Aham. Você começou no teatro, Carmen Miranda, primeira peça, e daí? Para onde foi a sua carreira a partir de então?
A partir de então, a minha mãe começou a trabalhar na rádio, isso no litoral do Rio Grande do Sul. Então ela descobriu esse mundo da rádio e logo em seguida ela descobriu que existia o mundo da locução publicitária, que são essas vozes de propaganda de TV, né, que a gente vê. E ela foi para Porto Alegre atrás disso. Automaticamente a gente foi junto lá estudar, eu e a minha irmã. E eu falei, mãe, me leva junto, porque eu quero fazer isso também. Fui me infiltrando. E aí fiz o primeiro teste no estúdio, já me chamaram no mesmo dia para fazer locução da Enciclopédia La Russe Cultural, que foi o meu primeiro trabalho como locução, fazer as locuções da Enciclopédia La Russe Cultural.
Nem andava direito, eu já estava locutando para a TV.
Tinha 8 anos. Não, tinha 9 anos quando eu fiz essa locução.
E fala para o nosso ouvinte quem é a sua mãe.
Minha mãe é Márcia Caspari, uma locutora, atriz e audiodescritora. Na verdade, hoje ela só se diz audiodescritora, porque é realmente o que ela mais ama fazer.
Enciclopédia La Russe, primeiro comercial. E você continuou ainda gravando comerciais, locuções publicitárias, ou já foi para outros mares?
Continuo. Na verdade, é um mercado que me sustenta, né, fazer isso. Então eu gravo, já gravei para TIM, já gravei para Oi, já gravei para Vivo e já gravei para Claro. Então já gravei para todas as operadoras de telefonia, gravo para loja de roupa, várias coisas. Tem muita coisa comigo no ar ainda. E aí com esse dinheiro que entra na publicidade, eu consigo gerenciar minha carreira artística como cantora.
Fala para o nosso ouvinte alguma propaganda que tem a sua voz, que está sendo veiculada aqui em São Paulo agora, o que foi há pouco tempo.
Olha, tem uma campanha de calçados Ipanema, que é uma trilha... agora eu esqueço, eu saio do estúdio e esqueço como é que é pra cantar um trechinho.
Ah, mas isso
mas
é todo mundo.
Mas é o samba, é. Opa, Ipanemei. É uma coisa assim, é um sambinha. Composição do Jairzinho Oliveira, essa música, esse jingle. É. Cantei essa música, tem uma campanha que tá no ar, que é de Filadélfia. Que é daquele cream cheese Filadélfia, que já tá há 2 anos no ar comigo, que são receitas Filadélfia. Então, acrescente molho de tomate, mexa mais um pouco. Coloca um pouco de cream cheese Filadélfia, que são mini receitinhas que vão pra televisão, que tem a minha voz, é um trabalho muito fofo. E tem uma coisa que é uma ura. Sabe o que é uma ura?
Eu, não.
Não?
E acho que nem ouvi.
Uma ura é uma unidade... peraí, ura. Agora eu esqueci. Unidade de atendimento. É, unidade... Esqueci, gente. Enfim. Quando tu liga pra uma central e tem uma voz, que na verdade é como se fosse uma secretária eletrônica,
uhum.
Isso é uma ura.
Tá.
Só que é uma ura humanizada. Tipo, oi, você ligou para tal lugar. Olha, se você quer... Sabe essa coisa com esses caquinhos, assim?
Sim.
Não é aquela coisa seca e séria como era antigamente. Então eu faço para Total Express, que é uma empresa que faz entregas. Quando você compra alguma coisa pela internet, é a Total Express que entrega. Então você liga para lá, por exemplo, não recebeu uma entrega na data. Aí eu vou te atender. Oi, você ligou para Total Express. Digite seu CPF. Se você não recebeu um equipamento, tecle 1. Se seu equipamento veio com algum problema, tecle 2. Então essas coisas assim, tem várias, várias, várias coisas.
Luísa, vamos dar uma paradinha na entrevista que agora vem aí.
O entrevistado pede, a gente toca.
Luísa Caspari, no meu programa, o entrevistado, ele sempre oferece uma música pro ouvinte.
Ótimo.
Qual você vai oferecer e por quê?
Pode ser minha ou pode ser de outra pessoa?
Deve, o programa é todo seu. Todas as músicas do programa serão suas.
Então eu acho que eu vou começar oferecendo O Caminho Certo, que é a música que eu acho que é a minha xodó, assim, que é o que eu acredito da vida e que foi meu primeiro trabalho com sensibilidade.
Composição e interpretação Luísa Caspari, O Caminho Certo.
Tiro o açúcar, ponho o mel. Vem adoçar a minha vida. Tira a pimenta, põe o sal do mar. Vem temperar a minha vida. Vem me alimentar, vem me naturalizar. Traga saúde, traga amor, me traga fé, muita fé. viajar pra outro lugar longe daqui. E se possível me faz voar. E eu preciso de carinho, eu preciso de calor, eu preciso de um beijo, muita paz e muito amor. Na verdade eu preciso é de você, você que é eu, eu que sou você. Por isso peço toda noite antes de dormir, pra que você me ajude a descobrir o caminho certo. A escolha é perfeita e os meus olhos se fecham com toda certeza. O caminho certo, a escolha é perfeita e os meus olhos se fecham com a luz acesa. Tiro o lixo, ponho o que há de bom. Vem renovar, vem reciclar a minha vida. Deleta o ódio, deixa a paixão. Cuida de mim, cuida do meu coração. Não deixa eu sentir, não deixa acreditar na ilusão que gosta de nos enganar. Leva embora o rancor e a solidão. Eu quero ser livre. E eu preciso de carinho, eu preciso de calor, eu preciso de um beijo, muita paz e muito amor. Na verdade eu preciso é de você, você que é eu que sou você. Por isso peço toda noite antes de dormir, que você me ajude a descobrir o caminho certo. A escolha é perfeita e os meus olhos se fecham com toda certeza. O caminho certo, a escolha é perfeita e os meus olhos se fecham com a luz acesa. O caminho certo, a escolha é perfeita e os meus olhos se fecham com toda certeza. O caminho certo, a escolha perfeita e os meus olhos se fecham com a luz acesa.
Muito boa música. Agora vamos ficar por dentro do nosso
Balcão da Cultura.
Quem está no Balcão da Cultura deste Papo no Balcão é a poetisa gaúcha Georgia Bragança. Ela nos traz duas belas poesias. Vamos ouvir?
Lona de vidro. Eu falei tudo o que devia ser dito. Eu escrevi tudo que devia ser escrito. Tu não falaste, tu não escreveste. As paredes do quarto me sufocavam. Não havia mais nada dentro de mim. Tu vivias solto, livre das pressões, livre das mágoas, livre das moscas. Eu calei o silêncio. Eu apaguei as luzes. Esqueci do teu erro. Tu amassaste com os dedos o meu grande sentimento. Eu criei coragem. Eu sublimei a maldade. Tu apenas sorriste. Eu te salvei. Tu abrigaste em mim teu sofrimento, todo teu lamento. Eu te abracei com força. Tu me beijaste a boca. Desde então, nascemos e morremos. Até que as cortinas se fecharam e luzes se acenderam. Ouvimos aplausos e caímos cansados de tanto representar.
Lindíssima! E qual é a próxima, Georgia?
olhos nus. Da minha janela, eu sinto saudade do tempo em que verde eu era. Ah, tempo, onde andas? Te procuro em todos os cantos e encantos, mas percebo que estar sozinho é um momento único. Da minha janela, vejo quem sou e quem somos nós. Noto que tudo que eu tenho é pouco, para o muito pouco que eu preciso ter. E no lado esquerdo da minha janela, tem também um velho, que conheceu outra velha que pensava no tempo. Neste tempo, onde a guerra é artifício, nessa difícil arte de amar, onde todos os conflitos geram gerações. E posso ver bem longe um recanto de flores. Lá desabrocha a vida. Lá se vive. Minha janela, às vezes, é uma grande parede de vidro, onde a poesia escorre como orvalho matinal, daquelas manhãs dos poetas malditos. Da minha janela, posso ver o porto dos loucos, dos felizes e dos infelizes. Um porto com o pôr do sol. Um porto de partida. Um porto que não é final.
Nossa, belas poesias, Georgia. Você estava inspiradíssima quando escreveu. Parabéns! E você, ouvinte, se quiser fazer algum comentário sobre o quadro ou a poesia, mande um WhatsApp para o programa, estando fora de São Paulo, 11 99397-0327, ou então escreva para o nosso e-mail, papo no balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com.
Papo no balcão é música e informação.
Oh yes!
Luísa Casper, e no bloco anterior você falou e ofereceu inclusive a música de sua autoria, O Caminho Certo.
Isso.
Quando você resolveu ir para o lado musical?
Eu sempre fui do lado musical. Eu tenho um problema sério, porque eu mastigo no ritmo da música que eu tô pensando, eu caminho no ritmo de algo que tá na minha cabeça. Se tem alguém martelando, eu começo a escrever no ritmo. A minha vida, ela é toda guiada musicalmente. Então, nunca escolhi para esse lado, ele já nasceu em mim, digamos assim.
Você tem a musicalidade saindo pelos poros, então?
Pelos poros, correndo no sangue, nas veias, por tudo. Sempre foi assim. Quando eu era criança, eu, a minha irmã e a minha prima, a gente brincava de fazer uma banda. Pegava balde, batucava, tinha violão em casa, a gente pegava violão.
Caixinha de fósforo.
Caixinha de fósforo, tudo, 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 tudo. E aí, com 10 anos, a minha mãe, eu pedi pra ela, sempre a minha mãe maravilhosa, né? Eu pedi, ela me levava.
Ah, é?
É. Ela me levou pra fazer o teste pra entrar pro Coral Infantil da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre.
Nossa, Orquestra Sinfônica logo de cara?
Logo de cara, com 10 anos.
E aí, não é mole, não.
É. E aí lá eu aprendi muita coisa, era um teste super bacana, tinha ditado melódico, solfejo, pra saber a nossa noção, e eu fiquei muito feliz de entrar. E eu sempre fui muito CDF, então...
O quê?
CDF, vocês não usam essa expressão?
Não parece.
Não parece que eu sou CDF?
Nem um pouco.
Pois eu era, viu?
Você parece hiper, super descolada.
É, mas CDF pra música, de levar muito a sério, sabe? Ao mesmo tempo que é uma coisa que eu amo, eu não considero diversão. É uma coisa que eu, ao mesmo tempo que pra mim me faz bem, eu levo muito a sério. Tem que ser bem feito, tem que ser feito com amor... Tem que ser feito com todo o cuidado possível, assim. Então eu assisti o ensaio da orquestra, que era antes do ensaio do coro, e eu chegava sabendo tudo, porque eu tinha assistido o maestro coordenando as cordas, o piano, todo mundo, o sopro. Então quando eu ensaiava a minha partitura, ficava 2 horas ensaiando a partitura. Então quando chegava no ensaio com o coro infantil, eu meio que dava uma de segunda maestra. Eu era assistente do maestro, ficava coordenando. Não, tu tem que fazer essa voz e aqui entra tal coisa. Eu sabia como tudo funcionava. Então acho que eu sempre tive a minha alma de produção, assim, alma de produtora, de coordenação, de, não só de solista, sabe?
Uhum.
Mas eu gosto de ver as coisas acontecendo. Então isso me encanta também, como um todo.
Sim, eu com 10 anos a maestrina Luísa Caspari.
Tipo isso. Metida, né?
Você começou então na Orquestra Sinfônica. E depois?
Depois eu segui fazendo jingles também na publicidade, né? Além das locuções, eu comecei a fazer jingles, cantando coisas para Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, volta às aulas, todas essas publicidades aí, né?
É tudo a ver, né? Ganhava de um lado, ganhava do outro.
Exatamente, muito bom. E aí eu segui fazendo isso. Aí com 12 anos eu comecei a compor. Foi interessante, eu peguei o violão, os meus tios sempre tocavam, né? Então eu tinha uma noção mais ou menos. Aí eu peguei o violão, como eu não sabia fazer acordes, porque a minha mão era muito pequena, eu fazia ritmos, então eu abafava as cordas com reggae, né? Como é que se toca o reggae? Uhum. Aí eu fazia só o ritmo de reggae. Então eu inventei uma metodologia de aprendizado pra mim mesma. Aprendi os ritmos. Como é que faz um samba? Beleza, só que eu não fazia acorde nenhum. Quando eu fui aprender os acordes, eu comprei uma revistinha que tinha todas as músicas da Cássia Eller, que eu era apaixonada. Isso, com as cifras para violão e guitarra. E aí ele tinha a posição do dedo 1, do dedo 2, do dedo 3, do dedo 4. Beleza, aprendi o Ré, aprendi o Mi. Já é alguma coisa. Aí, como eu já tinha os ritmos na minha cabeça, eu comecei a tocar devagarinho. E logo em seguida já fiz a minha primeira música, que é muito engraçado, né? A gente ouve as primeiras músicas assim, na época da adolescência, imagina, né?
Canta uma estrofe pra gente.
Nossa, dessa, que pico, meu Deus do céu.
Vai pagar o mico.
Putz, essa música é muito assim, tipo, a menininha apaixonada pelo menino que não dá a mínima pra ela. Eu vou cantar o refrão, tá? É muito engraçado.
Manda.
É assim. Eu vi você passar, me olhou, me esnobou. Não entendo mais você, desse jeito vai me enlouquecer.
Triangulação vermelha, né?
É tipo uma música muito adolescente, assim.
É, mas se você ver, hoje tem várias músicas que têm letras que levam pra esse lado.
Tem,
então...
Mesmo pessoas que cresceram e amadureceram fazem letras assim. Então Exatamente. Acho que eu tô no lucro.
Com certeza. Então, 12 anos, primeira composição.
Isso.
E aí você já tinha vontade de ir pra estúdio, gravar?
Sim. Depois eu comecei a compor mais e mais e mais, muito. E aí quando eu tinha 16 anos, 15 para 16, eu fiz a música O Caminho Certo, que a gente acabou de ouvir. E essa música me deu muitos presentes, sabe?
E ficou na gaveta?
Não, de jeito nenhum. Eu lancei ela já com 16 anos. Eu tinha o MySpace, sabe?
Uhum.
E aí lá eu botava as minhas músicas gravadas de violão e voz. Pronto, gravava de violão e voz, num take só, botava lá. E aí teve um festival de música em Porto Alegre e eu me inscrevi. E eu ganhei segundo lugar.
Louco, meu.
Troféu e tudo, tipo no teatro. Aí sim, toquei no teatro pela primeira vez, uma música minha. E pra mim foi um incentivo muito grande. Porque eu tava entre grandes artistas lá, artistas já da música, né, da música de Porto Alegre, consagrados. Então pra mim foi uma grande conquista, assim. Foi uma coisa que nunca esqueci, que me deu, foi um combustível pra eu continuar compondo.
Segundo lugar, premiação, troféu, isso abriu as portas também pra gravação em estúdio?
Sim, na verdade eu sempre tive portas abertas porque muitos amigos me ajudavam. Eu sempre tive amigos mais velhos do que eu, principalmente o Álvaro Lute, eu não posso deixar de citar ele nunca. Porque ele me ensinou a mexer em áudio, com áudio, em mesa de som, em programa de gravação. Eu ia pra casa dele, Renato. Juro por Deus, ficava até as 4 da manhã no estúdio, que era no quarto, e ele e a namorada dormiam na sala e me deixavam lá. Isso é amizade. Isso é amizade de verdade.
Com certeza. E agora, mais uma paradinha, Luísa.
Perfeito.
E vem aí...
O ouvinte pede. A gente toca.
Então, a música do ouvinte hoje, eu vou fazer o programa todo especial Luísa Caspari, então também você vai oferecer ela como ouvinte para os outros ouvintes. Qual é desta vez?
Desta vez é A Graça, que também está no CD O Caminho Certo, e que é uma música que eu gosto bastante. Espero que vocês gostem também.
Composição e interpretação Luísa Caspari, A Graça.
A minha vida passou em torno desse mar, segredos, medos, desafios, regras pra quebrar. mora dentro do meu coração. Tantas coisas que fiz sem ter convicção. E agora me diz, qual é a graça? A graça se perdeu no ar. Mar, fé, esperança, compaixão, amor, desilusão. Tudo junto, misturado, quase enlouqueci. Muitas vezes tive que parar pra refletir. E agora me diz, qual é a graça? A graça se perdeu no ar. Sofrendo, a graça tá escondida, procura aí dentro. A graça tá ferida nos seus sentimentos. A graça coagida, aguarda o momento de voltar.
Chegou a hora de cuidarmos do nosso corpo e da nossa mente com o nosso...
Papo de Saúde.
E aí, Fátima Faria, o que você trouxe de novidade para esse programa e para o nosso ouvinte?
Olá, Renato. Olá, ouvinte. Espero que todos estejam bem. Aqui, Fátima Faria, trazendo a vocês um pouco mais sobre o universo dos florais de Bach. E o tema que abordo é a natureza real das enfermidades. Dr. Bach, através de sua literatura, Cura-te a ti mesmo, nos indica que o caminho do autoconhecimento pode ter um auxiliar, que é a manifestação das nossas enfermidades. Uau, então podemos pensar que a doença é uma aliada nossa? Sim, nós podemos. Até neste ponto, a doença ela é benéfica, porque ela vai apontar exatamente qual é a ação que nós estamos praticando e transgredindo a divina lei do amor e da unidade. Bom, o que se relaciona à lei do amor? Fracassamos quando nós deixamos de honrar e obedecer aquilo que nossa alma traz. Os desígnios dela, nossos propósitos, nossas aptidões, nossas bagagens de conhecimento e das competências inatas. Por exemplo, cada pessoa tem um dom, uma aptidão, um talento. Eu conheço várias que possuem talentos e aptidões diferentes. Se não respeitarmos e honrarmos toda essa nossa bagagem inata, nós acabamos por fracassar, né? Nós ficarmos então frustrados, passamos uma existência toda sem um propósito de vida e sem segui-lo. Já o que se relaciona à segunda lei, nós a transgredimos quando a gente age contra a unidade. Como assim? Que unidade é essa? Bem, nós fazemos parte de uma unidade, um todo. E quando utilizamos de crueldade e falta para com o outro, pois afinal de contas, qualquer ação contra nós próprios ou contra uma outra pessoa, ela vai acabar por afetar todo o conjunto, este que nós pertencemos, causando aí uma imperfeição neste ponto, que vai refletir consequentemente na unidade. Esse tipo de atitude, ele se deve basicamente ao egoísmo. Bem, ainda nessa literatura, o Dr. Bach, ele afirma que as doenças reais e básicas do ser humano são certos defeitos, como orgulho, a crueldade, o ódio, egoísmo, ignorância, instabilidade e a ambição. Está aí a base das nossas aflições e dos nossos sofrimentos. A prevenção e a cura vai acontecer quando? Quando formos capazes de localizar o erro dentro de nós mesmos e aprimorar as nossas virtudes. Então agradeço mais uma oportunidade, Renato, e você, ouvinte, se quiser uma avaliação pessoal ou tirar dúvida, mandar sugestões de tema, escreva para floraisfatima@gmail.com e fique à vontade também para entrar em contato com o programa. Um grande abraço.
Muito boa a sua dica sobre saúde, Fátima. Aguardamos você em breve com novas dicas para melhorar o alto astral, a saúde física e mental do nosso ouvinte. E você, se quiser entrar em contato com o programa ou pedir alguma dica da Fátima, pode escrever também para o nosso e-mail, paponobalcao@gmail.com, ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp do programa. Se você estiver fora de São Paulo, 11 993 97 0327.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh yes!
Luísa, nós falamos já da sua carreira de atriz, o início dela, a carreira de cantora e compositora, tudo isso em Porto Alegre.
Isso.
E quando você começou a ter vontade de espalhar todo o seu trabalho pelo Brasil?
Isso é interessante. Eu sempre tive uma paixão por São Paulo. É muito engraçado porque os paulistas não entendem a paixão que as pessoas têm por São Paulo.
Mas São Paulo é assim, né? Ame-a ou deixe-a.
Exatamente, exatamente. A minha madrinha, ela mora em São Paulo. Ela é gaúcha, ela vive aqui há muitos anos. E sempre que ela ia passar o verão lá em Porto Alegre, ela falava pra mim: Luísa, tu tem que ir pra São Paulo. Aí no outro ano de novo: Luísa, tu tem que ir pra São Paulo. Luísa, tu tem que ir pra São Paulo. Ela ficava colocando aquilo na minha cabeça. Lá é o mercado da música, lá que as coisas acontecem, lá que estão as emissoras, tá, tá, tá. E aquilo não saía da minha cabeça. Quando eu tinha 16 pra 17...
Novamente precoce.
É. Eu e minha mãe fizemos as malas e viemos dar uma olhada em São Paulo. Fomos tomar cafezinho nas produtoras de áudio, que são as produtoras que fazem jingle e locução, né? Os comerciais. Uhum. Deixamos o nosso portfólio e tudo mais. E encontramos alguns amigos. E eu me apaixonei. Eu falei: é aqui que eu quero morar.
Eu pensei que tinha se apaixonado pelo amigo.
Não. Não, eu falei: é aqui que eu quero morar nessa cidade. E foi muito interessante, porque naquela época eu fiz o cartão do metrô. Com 20 reais você pegava um cartão, né, pra você andar. Peguei esse cartão e eu tenho ele até hoje. Porque desde aquele dia eu sabia que eu ia vir morar aqui. E aí, quando foi em 2011, eu já tava com meu marido, tava namorando com ele. A gente já tava uns 4, 5 anos juntos. E Porto Alegre tinha dado uma parada no trabalho, a gente não estava trabalhando muito, estava uma fase ruim, para mim e para ele.
E lá vocês também já trabalhavam só com música e produção musical?
Exatamente. Ele tocando em bares com uma cantora, ele acompanhou há 6 anos uma cantora, de tocar todo final de semana e tal. E estava parado. estado tava ruim. Eu falei, lindo, vamos pra São Paulo pra te conhecer? E deixei claro pra ele, olha, eu quero morar lá. Senhorito vindo ou não comigo? Dei aquela prensa, né? Vamos lá, vovó. Vamos.
Em outras palavras, ou dá ou desce.
Exatamente. Aí eu sei que ele veio pra cá, em agosto de 2011, conhecer, se apaixonou.
Também.
E entendeu o porquê que eu tanto falava da cidade. Porque é uma efervescência, né? Uma coisa, muita cultura, muitas pessoas. Tem uma magia muito grande. Um mês depois a gente tava morando aqui. Pintou um aluguel barato. Falei, vamos ou não vamos? Marquei um show pro mês seguinte, em setembro de 2011. A gente entrou na nossa casa.
O show já aqui em São Paulo?
Já aqui em São Paulo.
E aí você começou então só a trabalhar com música, não?
Sim, trabalhando com publicidade, com jingles.
Também?
Também. E fazendo muito mais show do que eu fazia em Porto Alegre, porque São Paulo tem muito mais possibilidade, muito mais espaço, né?
Mas ainda, quando chegou, shows de pequeno porte?
Sim, ainda faço shows de pequeno porte, sabe? O fato de eu tocar as minhas músicas autorais, não existe um lugar, um bar, que você toque, por exemplo, toda sexta-feira as suas músicas. Se você é uma banda cover, sim. Você toca todo sábado, digamos, fazendo cover. Porque, infelizmente, o ouvido do brasileiro é preguiçoso e ele quer ouvir o que ele já conhece. Da maioria das pessoas. Ainda existe a falta de consumo de artistas independentes. Mas isso é uma coisa que a gente constrói com o tempo, tem que ter paciência.
É, isso eu acho que é da cultura do brasileiro, o medo do novo.
O medo do novo, exatamente.
E a carreira de atriz, você deixou de lado ou aqui também está abrindo porta?
Nunca vou deixar de lado, eu amo atuar, eu sou apaixonada por cinema. Todo ano eu faço cursos, um ou dois cursos, eu estou sempre me atualizando, mesmo que eu não esteja trabalhando como atriz, com a minha imagem, né? Porque com a voz eu estou sempre trabalhando, dublando e fazendo locução. Mas com a minha imagem, mesmo que eu não esteja trabalhando, eu me atualizo fazendo cursos com pessoas que eu admiro e tal. E agora eu vou iniciar um vlog no meu canal do YouTube, que nada mais é que eu falando com a câmera e filosofando sobre coisas que eu acredito. E isso já tá me fazendo muito bem, eu já gravei alguns vídeos. É como se eu tivesse uma sessão de terapia, sabe?
É, um stand-up meditativo.
Tipo isso. E adorei stand-up meditativo, bem isso.
Ou um stand-up filosófico.
E filosófico, eu diria que é mais isso.
Exatamente. Então logo vai estar esse canal no YouTube?
Sim, o canal vai ser o mesmo que eu já uso, que é o da Luísa Caspary. E além de vídeos musicais, vão ter também vídeos de vlog.
Luísa, na telona você já atuou ou ainda não?
Nos cinemas?
Sim.
Eu fiz poucas coisas, mas já fiz.
Figuração.
Vamos ver. Sim, eu fiz... O primeiro filme foi A Paixão de Jacobina, que eu era criança na época, de novo, com meus 10 para 11. E eu ficava, tipo, eu era uma menina que brincava de roda em algumas cenas e não gostava da Jacobina, da Letícia Spiller, né? Então eu não gostava, xingava ela quando ela passava e tal. Figuração. Eu fiz um curta-metragem que eu gosto muito, que chama Não Abriremos no Domingo, que foi feito por alunos da ESPM de Porto Alegre, que eu faço uma menina adolescente que tá muito bêbada e ela chega da balada com o namoradinho, invade o mercadinho do pai dela. E aí dá uma confusão e é um final super trágico. É muito, é tragicômico. E eu gostei muito, eu me achei muito natural, assim, achei que eu fui muito bem. Foi um curta-metragem. E fiz outras produções globais, inclusive algumas coisas com Rodrigo Santoro. Eu não lembro agora qual foi o nome da série, mas figuração também. Já fiz propaganda, tipo, Caixa Econômica Federal, já fiz uma que eu dançava como atriz principal. E com o Luigi Barrichelli, era uma dessas mega cenas de final do ano, sabe?
Sei.
Fiz isso, fiz Vivo também, coisas assim.
Mais uma paradinha que vamos para o nosso...
O que a produção oferece para você?
Luísa, a música da produção também, claro, é sua.
Minha também? Que chique.
Qual você oferece pro ouvinte como música da produção no nosso programa?
Olha, agora como produtora, não, tô brincando. A música da produção será Probably.
Composição e interpretação Luísa Caspary, Probably. Vamos dar uma relaxada agora ouvindo os nossos
pensamentos e reflexões.
O pensamento de hoje tem o nome de Espere em Jesus. Foi enviado pelo colaborador Lucas Pensador, da cidade de Ipatinga, em Minas Gerais. Vamos ouvir?
A quem você confia sua segurança? Em que você deposita sua fé? Na força física? Nas armas? Na polícia? Se sua resposta for sim para qualquer uma dessas alternativas, tome cuidado. Sinto alertar que você não está incólume. Não nos é correto nem saudável esperar nos humanos, acreditar em seus poderes superficiais. Acima de nós atua um poder supremo, único, uma justiça equânime. Essa soberania que vem do alto chama-se Deus. É nele que devemos confiar. Entregue seus problemas ao Deus do Altíssimo. Fale para Deus sobre suas preocupações. Entregue-se por completo a Ele. Lembre-se, nossa proteção maior vem do alto e não da terra. Espere em Jesus, acredite. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmos 34, versículo 7. Mensagem recitada por mim, Lucas Barfknecht. Com muito carinho a você, amigo ouvinte.
Parabéns, Lucas, mais um belo pensamento que você compartilha com o nosso ouvinte. E você, ouvinte, quer virar um colaborador? Envie seu áudio para o e-mail do programa Papo no Balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com. Ou então entre em contato com o nosso WhatsApp 993970327, 11 se você estiver fora de São Paulo.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh, yes!
Luísa, você falou em bloco anterior que a sua primeira música de trabalho foi O Caminho Certo, lá com 16 para 17 anos.
Isto.
E também é o nome do seu CD lançado em 2013.
Exatamente.
Primeiro CD, e por que tanto tempo entre começar a compor, participar do festival em Porto Alegre e lançar o primeiro CD?
Eu gostaria que tivesse sido bem menos tempo, mas as coisas elas não são tão simples no meio da música. Na verdade, eu acho que não teria como ter sido mais rápido, porque a gente vai amadurecendo no processo de gravação, sabe? Eu iniciei a gravação do disco em 2010 e fui lançar em 2013.
3 anos?
Foi 3 anos de gravação. Por quê? Foi um processo assim... O produtor desse disco foi o Léo Enquim, que é um querido. E ele, a gente acreditou numa metodologia que foi a seguinte. Ele dizia pra mim: Luísa, tu só pode gravar um disco quando tu tiver com essas músicas muito dentro de ti. Ele dizia pra mim: os Beatles só gravavam os álbuns depois de já ter tocado essas músicas em shows. Eles não gravavam um CD e depois lançavam. O processo se inverteu. Então o que que acontecia? As pessoas se acostumavam com as músicas, tocavam elas, testavam elas com arranjos diferentes para depois gravar ela com a essência que ela deve ter realmente.
Tem coerência.
Tem muita coerência. Porque as pessoas lançavam singles, né? E depois elas faziam tudo isso e lançavam um disco. Então o que que a gente fez? A gente fez 3 meses de ensaio em estúdio com banda. Toda semana a gente ia com a banda, ensaiava as músicas. Todos os dias as músicas saíam de uma forma diferente, porque faz parte do processo.
Sim.
Até a gente chegar nos arranjos que foram os pra valer. O disco foi gravado em 2 dias ao vivo com toda a banda junta no estúdio. As baterias valeram todas, os baixos valeram alguns. Depois teve muito retrabalho, porque como a gente gravou todo mundo no mesmo estúdio, a bateria vaza no microfone de guitarra, a guitarra vaza no microfone do baixo, coisas técnicas assim.
Uhum.
Então a gente demorou, o que demorou foi porque assim, eu fiz com o meu próprio dinheiro. Então, quando eu via que ia sobrar um dinheirinho no mês, eu ligava pro estúdio e falava: vamos marcar gravação. Tenho tanto, quantas horas tenho? Tenho R$2.000 esse mês para investir de estúdio. Tá, dá 20 horas de estúdio. Tudo bem, vamos fazer 20 horas de estúdio. Marcava com banda, marcava com produtor, a gente ia lá, gravava um dia inteiro de guitarra.
Testava só guitarra?
Só guitarra. Instrumento por instrumento. Então, o que que a gente fez? A gente gravou o todo ao vivo, depois a gente foi e refez o instrumento de cada um. O processo das vozes foi a mesma coisa. Então era isso, quando eu tinha dinheiro eu ia fazendo. Então foi um processo demorado. E no meio do caminho eu vim morar em São Paulo. E aí? E o dinheiro pra vir, me sustentar aqui, que eu não tinha trabalho fixo, e continuar o disco.
Voltar no Rio Grande do Sul pra gravar?
É, não, até já tinha terminado o processo de gravação, mas tinha que mixar, masterizar, prensar, distribuir. São várias coisas. E aí o que que eu fiz? Fiz crowdfunding, que é financiamento coletivo através do Catarse. E isso foi muito legal. Que é um processo onde, ao invés de você buscar um patrocínio, os seus fãs te patrocinam. Então uma pessoa deu 10, outra deu 20, outra deu 100, outra deu 1.000. E eu somei R$44.000 de ajuda das pessoas que eu precisava para pagar todo mundo que faltava. Pagar toda a banda, pagar o que faltava no estúdio, mandar mixar, masterizar fora do Brasil.
Aí masterização consegui... internacional.
Internacional, foi em Nova York. Foi lá, mandei pra lá por internet e ele mandou de volta. Foi por isso que demorou. Ufa. Mas saiu.
E você já tem ideia de um novo CD?
Sim. Eu componho muito. Eu tenho, sei lá, 100 músicas escritas. Algumas são pra mim, outras não são. Por que que eu digo isso? Porque às vezes a gente compõe... Como eu não sei, acho que a publicidade me dá essa versatilidade. A publicidade me dá... Porque às vezes eu escrevo uma música pensando na voz de um cantor de samba, num homem. Outras vezes eu escrevo cantando numa Anitta, com a linguagem de uma Anitta. Então assim, eu não vou cantar essa música. Então não quer dizer que essas 100 músicas eu tenha escrito e eu me identifique para cantar como intérprete. Mas sim, eu vou lançar um disco que vai sair, espero que em novembro desse ano. Aí a gente faz mais uma entrevista com exclusividade.
Com certeza. Quero a exclusividade do lançamento.
Mas eu já estou trabalhando nela, sim, fazendo a pré-produção. E vai ser um trabalho bem bonito.
Espetáculos e shows. Você já realizou o Brasil afora?
Sim, em São Paulo eu fiz bastante coisa. Eu gosto muito de tocar ao ar livre, então eu já fiz Parque Vila Lobos, Praça Vitor Civita, Ibirapuera, que foi o último agora em dezembro, foi maravilhoso. Foi um show com chuva e arco-íris, onde as pessoas ficaram de guarda-chuva me assistindo. Uma das sensações mais loucas assim, que eu já passei, foi muito lindo. E fora de São Paulo, eu fiz Brasília, Curitiba, Porto Alegre. Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro. Essas quatro outras capitais.
No momento, com a produção do novo CD e alguns shows que você realiza, tem espaço para atuação no teatro, televisão ou cinema?
Vamos falar sobre isso. Vamos falar, é um assunto delicado. Primeiro que eu esqueci de falar que eu também fiz show na Europa. Em março de 2015 eu passei por Portugal, Espanha e Inglaterra. Fiz shows lá. Foi muito legal. E voltando a falar desse espaço, se existe, ao mesmo tempo que existe, não existe. As nossas leis, os nossos espaços culturais, eles são um pouco... Como é que eu posso dizer? Fechados, assim.
Uhum.
O artista independente deveria ter um espaço muito maior do que ele tem. E é necessário bater em muitas portas até que alguma se abra. E principalmente esse trabalho de acessibilidade que eu faço, ao mesmo tempo que as pessoas acham lindo e têm curiosidade de saber como funciona, elas têm medo. Medo do novo, né? Que a gente volta a falar daquilo.
É.
Então é difícil.
Pois é, Luísa, o nosso tempo voa, infelizmente. Você quer deixar contatos, canais de comunicação com o nosso ouvinte?
Com certeza, quero muito. O meu site oficial, que contém audiodescrição e vários outros recursos de acessibilidade, é o luisacaspari.com.br, Luisa com Z, Caspari com C de casa e Y no final. Ou vocês podem acessar também o caminhocerto.com.br, que é mais fácil de decorar, como se escreve. facebook.com/luisa.caspari.oficial, essa é a página de artista. De resto, Instagram, Snapchat, Twitter, é tudo @luisacaspari, não tem erro, é muito fácil me encontrar. E no YouTube é Luisa Caspari Music, mas se colocar Luisa Caspari, já tá lá meu canal, que agora vai ter, né, além de vídeos de clipes e de vídeos cover, vão ter vídeos stand-ups filosóficos.
Acessem, porque os videoclipes dela já possuem audiodescrição.
Exatamente, inclusive todos os videoclipes com audiodescrição, eles estão no canal da Vevo, que é a plataforma, minha nova parceria, que é uma plataforma internacional. Então vocês acessam youtube.com/luisacasparivevo. E lá vocês vão encontrar todos os videoclipes, que são 5, com audiodescrição.
Luísa, muito obrigado por disponibilizar o tempo para a nossa entrevista.
Eu que agradeço.
E despeça do nosso ouvinte, por favor.
Queridos, obrigada por cederem os seus ouvidos para essa entrevista. Que seja a primeira de muitas. Barbato, obrigada pelo convite. Que vida longa esse programa, que é muito legal. Fiquem todos com Deus, um beijo e um 2016 mais generoso e de mais amor, por favor.
Muito obrigado, Luísa, para você também, toda a sorte do mundo. O programa está aberto para o novo CD, o lançamento.
Ótimo.
Ouvintes, fico por aqui. Hoje eu falei direto do balcão do estúdio da cantora, compositora, atriz Luísa Caspari. Na sequência, Vanderu Rosola e o seu programa Salada Musical. Este programa foi produzido e apresentado por mim, Renato Barbato, e teve na locução a Lúcia Helena e o Hilário Zanetti.
Fico por aqui agradecendo o carinho de sua sintonia e audiência. Fiquem com Deus. Até o próximo Papo no Balcão. Fui!
Ajuda-nos,
adoramos em seu coração.